Bom dia, boa tarde, boa noite, Areners, boa noite, Caio.
Pierrão, voltamos para mais um episódio do Narena Cast e eu fico muito satisfeito com isso porque os temas de hoje estão simplesmente maravilhosos.
Tá saguadinho, tá maravilhoso, vamos com tudo. Mas antes de mais nada, arroba na Arena Cast em todas as redes sociais, na Arena Cast, no Spotify, no Deezer, no iTunes, em todo lugar que você imaginar, Caio.
E logicamente a gente nunca pode esquecer de falar dele, né? beacons.ai/NarenaCast para saber de tudo que a gente faz pelas interwebs, Pierrão.
Isso é uma coisa maravilhosa, tem tudinho, né, Caio? Tem tudinho lá e. Caso Jéssica Vitória Canedo, tudo que a gente sabe até o momento.
Sucesso de Avatar, mais uma vez renovado.
O Vampirão Brilhante virou série e a Lionsgate já disse até como que vai ser.
Oscar 2024, tudo de acerto e tudo de erro na nossa humilde opinião.
As teorias mais braba da Kate Middleton e do seu possível desaparecimento, velho. Meu Deus do céu, Caio, tem tanta coisa pra falar hoje e mano, eu tô com o pulso fudido ainda, né? Tô com o pulso fudido, fui passear, brincar naquela merda, aquele carrinho de bate-papo, puta que pariu, de bate-bate, e agora eu tô com as costas e o braço doendo.
Imagina só, em vez de bater carro, você bate o WhatsApp, né? O famoso carrinho bate-papo.
Ah, mano, não, sensacional, e olha que pior, porque, tipo, eu tava conversando com um amigo antes da gente começar a gravar, mano, e eu mandei uma mensagem de aniversário pra ele desejando Feliz Natal. A cabeça vai ficando, parece, cada dia pior, velho. Mas já vamos, né, desenvolver o que a gente tem que desenvolver pra ver se a gente fica menos maluco nesse dia de hoje, porque, velho, tem tanta coisa, e teve coisa que você me passou e depois eu fui procurar, porque eu sou muito perdido com as situações que acontecem das pessoas da internet, velho.
Ainda mais, né, Pierre? Tem um oceano de distância, né, nas coisas que acontecem aqui no Brasil pra de Portugal. Mas enfim, cara, tem um plot twist aí que a gente precisa comentar no episódio de hoje que tá simplesmente coisa de cinema, Pierrão.
Daí a gente já vai começar falando por ele, Caio. Por quê? Nós vamos falar aí o caso da Jéssica Vitória Canedo, que foi meio que concluído, né, pela polícia do estado de Minas Gerais, pela Polícia Civil do estado de Minas Gerais, que as mensagens dela, velho, foram forjadas lá, ou melhor, foram forjadas não, né, que ela forjou as mensagens das conversas com o Whindersson Nunes, velho.
E só para contextualizar, né, Pierre, o brasileiro tem a memória muito curta, a gente tá falando do caso da Choquei, né, que teve toda aquela repercussão por conta de uma menina que acabou querendo aí se desviver, né, Pierre, para não dizer outra coisa e cair em engajamento aqui do nosso podcast. Mas enfim, gerou toda uma polêmica porque, ao que parece, teriam vazado conversas fakes entre a Vitória e o humorista Whindersson Nunes, né, isso aí foi amplamente difundido por páginas de fofocas, como a Choquei, como a Alfinetei, entre outras aí. E a consequência disso foi que a menina se atentou contra a própria vida, né, Pierrão? Só pra contextualizar a galera aí.
Sim, sim. Aí a polícia de Minas Gerais, véio, ela concluiu lá no dia 6. Tipo, a gente tá gravando pra frente um pouquinho, porque a gente quis deixar essa situação ela ser melhor desenvolvida, né, velho, pela mídia. Pra que não role ainda mais fake news, né, Caio? Porque, infelizmente, a gente sabe que foi tudo questão de fake news e de vários lados ao mesmo tempo. A polícia, ela definiu nas investigações que o caso da Jéssica Vitória Canedo, lá de 22 anos, dos ataques teriam sido feitos por ela mesma, porque ela teria divulgado pra essas páginas de fofoca tudo o que aconteceu ali. Tipo, a conversa dela com o Whindersson, que nunca existiu, que ela teria criado aquilo. E aí, Caio, entrou aquela grande discussão, né, velho? Depois de toda essa ampla divulgação disso, das definições da polícia, de que minimizava a culpa das páginas de fofoca, velho. Minimizava as culpas do Choquei, da garota do garoto do blog, alfinetei e mais, porque tem bastante gente envolvida, né, mano?
Ô, Pierre, é um assunto bastante delicado, porque muito se fala sobre atenuação de culpa, né? Porque, afinal de contas, segundo a polícia, segundo a investigação da polícia, a própria Jéssica teria criado esses prints de conversas fake com o Whindersson. Mas assim, na época que isso aconteceu e que tudo estourou, né, as páginas não sabiam desse fato, né, Pierre? Então a internet ficou um pouco dividida aí, se esse fato, né, da Jéssica mesmo ter criado os prints das conversas fakes, isso inocentaria ou não a Choquei, né? Que a Choquei ficou famosa aí, ela foi a página mais famosa que divulgou essa situação toda da Vitória com o Whindersson, né, e o que acabou ocasionando aí toda a situação com a Vitória. Mas enfim, Pierre, é um assunto muito delicado, a gente não vai poder fugir da nossa opinião. Eu acho que as coisas, elas sim tomam uma outra proporção, afinal de contas, toda a conversa, esse fingimento, né, da conversa com a Vitória e com o Whindersson surgiu dela mesmo. Então a história não é mais a mesma. Então aconteceu tudo o que aconteceu, a gente lamenta, né, porque é uma situação muito, muito delicada mesmo. Só que assim, cara, eu tô me enrolando aqui pra dizer, mas eu acho que atenuou um pouco. Mas quando aconteceu tudo isso, né, Perrão, acho que não sabia da onde que vinha esses prints fakes e simplesmente jogou aí em suas redes sociais sem pensar nas consequências. Eu não sei o que você pensa a respeito.
Mano, assim, em questão de atenuação de culpa, eu não acho que deva atenuar, não, tá? Eu vou ser bem direto nessa questão, Caio. Existe um erro, mano, a gente até conversou sobre isso essa semana, tá ligado? E eu falei que acaba que, infelizmente, é normal as pessoas inventarem histórias na internet, ou, sei lá, pra se preencher, tá ligado? Pra se sentir mais afável consigo mesmo, porque, tipo, mano, são várias pessoas, a gente sabe que já teve Michael Jackson inventando histórias sobre coisas dele para que ele parecesse mais bizarro, porque isso vendia disco. Já teve várias outras pessoas. Porra, a gente tem o Pablo Marçal falando que detecta a pane do avião antes do piloto, tá ligado? Tipo, e ó, calma aí que eu tô aqui. Tipo, então, velho, é muita coisa, só que a diferença dessa vez é que a gente tá falando de uma menina que cometeu suicídio, velho. Então acaba sendo bem complicado. E aí, após toda essa repercussão, Caio, ainda teve gente que foi preso. Teve uma menina de 18 anos, lá de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, que até então a identidade dela não tinha sido revelada, depois foi, eu não lembro o nome dela, mas anyway, e ela foi indiciada por instigação ao suicídio. E assim, se essa menina foi indiciada, eu cheguei aí nesse ponto por isso, se essa menina foi indiciada, eu não acho que a Choquei e nem essas outras páginas devam ser, tipo, diminuída a culpa delas, tá ligado? Por quê? Ok, elas divulgaram prints falsos de uma coisa criada pela aquela mesma pessoa, ponto. Só que, mano, não sei, tem coisa que deveria ser, tipo, cerceado, tá ligado? Você não tem necessidade, porra, se eu te mando uma informação, olha, eu sou aqui, eu tava com o Cristiano Ronaldo aqui em casa, ele chapou o Globo e queria me pegar. Mano, a página de fofoca vai postar isso, velho? De graça?
O mínimo que se espera, né, PR, é que as pessoas averiguem os fatos antes de divulgar, né? Não dá pra cobrar coerência dessas páginas de fofoca de Instagram, né? Porque o que elas querem é like e engajamento. Então, esperar que elas vão investigar de onde que vem os prints fake, ela já perdeu o frescor da notícia. Mas eu concordo com você, cara. Eu fiquei muito, muito indeciso quando surgiu essa notícia em que ela teria criado esses prints fakes. Mas tem uma série de outros fatores que me levam a crer que a Choquei ainda continua com a mesma culpa, cara. Porque, como eu disse, né, na época em que ela divulgou isso aí, ela não quis saber de onde que vinha, né? Ela não era uma preocupação da Choquei saber a veracidade dos fatos. E mais importante, né? Quem teria criado tudo isso para prejudicar a Jéssica? Enfim, aconteceu uma tragédia, né, Pierre? A gente bem sabe qual foi a conclusão desse caso. Acho que ela continua apostando, ela continua funcionando. É, brasileiro realmente tem a memória bastante curta, né? Gerou uma comoção no Twitter, onde todos os posts da Choquei tinham um comentário falando sobre esse assunto, mas agora eu acho que já atenuou, já chegou o Big Brother, então tudo virou pista de novo, né, Pierre? É, mas eu fiquei bastante indeciso com esse caso, mas ouvindo você falar agora também, eu acho que não, acho que a Choquei ainda tem 100% da culpa do que aconteceu, porque afinal de contas, né, Pierre, é do ser humano a gente querer os holofotes em algum momento. E é também do ser humano voltar atrás, né? Naquilo que ele escolheu pra si. Então, eu acho que a Jéssica, ela escolheu pra ela criar essas conversas fakes, criar a divulgação, teve a consequência desses atos, mas nada impede, né, dela ter se arrependido de ter feito isso, Pierre. Infelizmente, ela acabou pagando com a vida.
A grande questão aí dessa treta toda, tá ligado? Porque eu digo que não dá pra minimizar, não dá pra gente falar que o arrombado lá da Choquei, que eu não lembro o nome dele, e foda-se também, que tipo, não vai acrescentar em nada na vida de ninguém, mas não dá pra gente falar que ele é o culpado da morte, o culpado direto, tá ligado? Ele não é o culpado direto, mano, mas ele é sim culpado, Rafael, se eu não me engano o nome daquele trouxa, ele é sim um dos culpados por instigar a menina a cometer suicídio. Teve um caso há alguns bons anos no Brasil, o caso de um menino chamado alguma coisa Lu, você deve saber, que é um menino que escrevia umas músicas.
Ah, sim, lembro bem vagamente, Pierre, mas eu sei que teve alguma coisa nesse sentido, sim.
Caso Lu, instigação suicida. Então, e é bem parecido, tá ligado? É bem parecido que ele foi instigado pela ex-namorada, se eu não me engano, tá ligado? Pra cometer as coisas que ele cometeu. Tem até um filme sobre esse menino. É que eu não vou lembrar mesmo o nome dele. Se eu lembrar, eu faço uma marcação aí, faço uma ponte, mano. Mas assim,
eu entrando aqui pra falar, o nome do menino é Yon Lu. É o caso do Yon Lu, tem filme e tudo mais, gente. É isso aí.
Não dá pra gente passar a mão na cabeça de um filho da puta, mano, que simplesmente quando a menina pediu lá, tipo, pra que as pessoas parassem, mano, ela pode ter criado realmente isso e pode ter se arrependido e pode ter visto que a ideia dela era aparecer por algum motivo e acabou que ela se tornou a persona non grata número um, porque por algum motivo ninguém pode falar nada do caralho do Whindersson Nunes. E aí esse maluco chega e, tipo, no texto dela pedindo pras pessoas pararem de mandar ela se matar, O dono da Choquei aí, um dos envolvidos, né, no caso, ele fala assim, avisa pra ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus, tipo, debochou, e a gente sabe que ela passava por um momento psicológico que é bem complicado, velho. Então, eu acho sim que ele deve ser indiciado aí, velho, ele e o pessoal que ficou ali dentro disso, tá ligado, que também falou as merdinhas dentro disso, devem sim ser indiciados por instigação ao suicídio. Eu acho que não tem que limpar a barra dessa galera, não. Eles têm mais é que se fuder mesmo, tá ligado? E aí, Caio, tem os grandes enredos. Por quê, né, velho? Tem hora que a gente fica com medo. Vamos lá, medo de quê? Eu tenho medo de que peguem as coisas que eu gosto, tanto de HQ, quanto de jogos, quanto de animes ou de desenhos, e transformem em filmes ou em séries em live action, e que elas sejam um grande de um fracasso. Só que aí, velho, ultimamente, a gente até comentou no último episódio, que as coisas vêm mudando, até mesmo por conta do Netflix. A Netflix vem fazendo um puta de um trabalho maravilhoso nas adaptações, né, pros live action, ou até mesmo nas coisas serem os reboot da vida aí. E aí é oficial, Avatar, O Último Mestre do Ar é renovado por mais 2 temporadas, meu parceiro.
Então, Pierre, a gente comentou muito, né, no último episódio sobre essa nova série do Avatar. A gente inclusive falou do filme também, que divide opiniões aí, né? Tem gente que não gosta, tem gente que adora. Mas o que eu queria dizer é que pra Netflix acertar essas adaptações live action, PR, não tem muito segredo, né? É só seguir a receitinha do roteiro original aí que fica bom, cara. Porque uma coisa que já era boa, não tem como piorar se você seguir ali a receitinha certinha. Não tem como dar errado, né? Avatar é um grande exemplo disso. A gente teve recentemente One Piece e também Yu Yu Hakusho, né?
Não, com toda certeza, velho. E aí na primeira temporada, pra quem não viu ainda, o Aang, a Katara e o Sokka, entre alguns outros ali, eles estão enfrentando os desafios e dilemas pessoais, né, velho? É muito de crescimento, de evolução pessoal para os personagens, até mesmo por todo o que eles esperam do Avatar, né, mano? Que vem a ser o Aang. E aí os fãs estão muito ansiosos, Caio, agora, velho, porque eu tava lendo muita coisa e eles estão pensando nos personagens, como eles vão amadurecer durante a série, ao longo da série, porque eles são adolescentes, crianças barra adolescentes, que vão crescer. E, velho, você lembra como terminou o desenho? Quando antes deles virem contar a história de 70 anos depois, pra vir falar sobre a Korra e tudo mais, tipo, eles cresceram, velho. E eu acho que isso vai ficar muito legal, mas eu estou completamente ansioso, mano.
Está completamente avatarizado, né, Pierrão? Faz muito tempo que eu assisti o desenho do Avatar, né? Era um desenho que eu gostava muito, porque eu sempre gostei desse lúdico de elementos e poder controlar, né, um pouquinho de fantasia também num outro mundo. Uma cena que me tocou muito no desenho foi quando ele volta para a terra dele, né? Lá na Terra do Ar, ele não acha ninguém, porque ele é o último mestre do ar, né?
Eu fiquei imaginando o pessoal da aldeia de gelo e de fogo falando pro Avatar, volta pra sua terra, tá ligado?
Exato. Então, o brasileiro sofre muito com isso em Portugal.
É a xenofobia nas telas do Netflix. Puta que pariu.
Esse é um dilema, né, PR? Até peço desculpa por devagar um pouco. Isso é um dilema, inclusive, que é abordado naquele Invencível, que é uma outra animação do Amazon Prime, não sei se você já ouviu falar, que é de super-herói também. E aí aí tem uma discussão com o pai dele, ele fala, você é eterno, você vai ver as pessoas passarem, morrer, então tudo que você faz aqui nessa vida é infinitamente pequeno. Então eu acho que dá pra traçar um paralelo aí com o Avatar, quando o Aang, né, ele passa acho que 1000 anos, não sei se é 1000 anos congelado, se é menos.
São 100 anos.
São 100 anos congelado, ele volta pra vila dele e não tem ninguém, Pierre. E essas questões mais dramáticas do desenho, né, é muito interessante de se ver também numa adaptação live action. Eu acho que como a Netflix já tomou esse caminho, que é o caminho correto, né, de seguir mais ou menos o que tá no roteiro original, eu acho que essas cenas que são mais marcantes, elas ganham uma entonação bem maior quando é um live action, né?
Assim como era, Caio, já lá no anime, né? No anime não, na animação, como a gente disse, é americano, que ele encontra o rei lá da terra, que tipo é um amigo dele, há mais de 100 anos que eles não se viam e tudo mais, que foram 100 anos que ele ficou lá perdido, e eles têm uma luta depois, tipo, traz muito daquilo, tá ligado? Então, o grande quê dos acertos da Netflix nas últimas séries aí, Caio, é manter a história e não se perder no que vem sendo contado, velho. Porque acaba que, tipo, é isso, mano. Você tem que contar como foi contado lá atrás por quem criou, tá ligado? E eu acho que isso tá fazendo muito bem, Caio. E é o que, Caio? A nova adaptação de uma história sobre uma galerinha do barulho que chupavam altos pescoços por aí, velho. Eu tô falando da confirmação da série de Twilight ou O Crepúsculo, velho. E vai ser uma série em formato de animação. Eles confirmaram no dia 5 de março, o vice-presidente Michael Burns anunciou que já tem os direitos sobre tudo, que já foi comprado, né? E que vão começar a adaptação da série, velho.
Uma coisa que eu não entendo sobre a série Crepúsculo, Pierre, é muito sobre o pós, né? Porque a maioria do elenco, né, eles querem o distanciamento do que foi feito, né? E eu acho que foi importante para a carreira de todo mundo ali, tanto do Taylor Lautner, né, quanto da atriz principal, que agora me fugiu o nome, mas ela fez diversos trabalhos depois disso, o próprio Robert Pattinson, né, o Pierre, E esse elenco, eles querem distância do que da série Crepúsculo. E eu vou te falar, cara. Eu gostei muito dos três filmes, dos quatro filmes, se não me engano. É, acho que foram quatro filmes. O último foi dividido em duas partes também. Enfim, cara, eu acho muito saudável ter uma animação também de Crepúsculo, porque é uma série que eu gosto, cara. Eu não li os livros, mas eu assisti os filmes. É, na época que isso foi lançado, lá em 2010, se não me engano, né, Pierre? Tinha uma polemiquinha aí, que era muito mela cueca, que vampiro não brilhava, que tinham tirado toda, né, a demonização do que é ser um vampiro, porque se a gente for pegar a história do vampiro original, são as criaturas que Judas vomitou depois de ter traído Jesus. Então o bagulho é pesado. E aí você vai pra sala do cinema e vê um vampirão brilhando. É, os fãs mais assíduos, né, Pierron? Aquele pessoal mais atrelado à história do que é ser um vampiro, porque, querendo ou não, é um ser das trevas, ficou bastante incomodado com o que foi o Crepúsculo lá atrás, Pierron.
Ô, mano, eu assisti, você ia falar da Kristen Stewart, né, a Bella, desculpa, mas não tem beleza nenhuma pra mim. Essa,
cara, eu gosto muito da Kristen Stewart.
Ela é muito sem graça, velho.
Cara, eu gosto dela desde aquele filme que ela fez, ela era criança ainda, que eles vão tentar assaltar um banco, o pai dela que fez todo toda a rede de segurança lá do banco. Eu gostava dela desde essa época. Ela
agora eu tô tentando lembrar que filme que é esse, porque o enredo pra mim é estranho.
É, o filme que ela é criança ainda, aí o pai dela que fez todo o sistema de segurança do banco, aí o pai dela tem uma doença e ela quer roubar o banco que o pai dela projetou a segurança pra curar o pai dela.
É, mano, ela fez várias coisas, né, essa menina, sim, querendo ou não. Pra mim, dos que ela fez que eu acho melhorzinhos, assim, é aquela Branca de Neve e o Caçador e as Panteras.
Lady Di, ela fez, tipo, excepcionalmente bem, cara. Muito
esse
bem.
Esse que também você tava falando é o da Zatura, as Aventuras... Não, Zatura é outro. Zatura, é, Aventuras no Espaço.
É, Zatura é uma cópia de Jumanji.
É, sim.
E ela já era maiorzinha. Esse aí eu tô falando, tanto esse filme que eu falei, desse enredo, quanto o Quarto do Pânico, né? Acho que ela fez com a Judy Foster esse filme, se não,
sim,
me engano.
Sim, o Quarto do Pânico, ela fez, é verdade, ela fez o Quarto do Pânico. Assim, eu acho ela bem sem gracinha, tá? Pra mim, o Crepúsculo, velho, vamos lá, o Robert Pattinson, eu acho ele um ator espetacular. Eu concordo completamente com quem fala que esse filme, ele foi, mano, assim, o filme é bom. A saga Crepúsculo, ela é uma saga bem feita. Ela, pra mim, tem uma das cenas, eu já falei isso em outros episódios lá atrás, se buscar, tem, que pra mim tem uma das cenas de luta, uma das cenas de ação mais legal da história, mano. Que tanto a guerra dos vampiros lá com a família dos imperiais lá, eu esqueço como que era o nome, com os Salvatores do Crepúsculo, tanto quanto a luta deles com o Black Eyed Peas lá, quando chega o Black Eyed Peas no primeiro, no campo de beisebol, né? Nossa,
aqui, na verdade,
é um espetáculo.
Na verdade, eu fiquei muito ligado a essa série Crepúscula, porque realmente eu sou fã da série de filmes, e aí lançaram também uma paródia depois, e ficou muito icônica a questão...
Os vampiros que se mordam.
Os vampiros que se mordam.
É maravilhoso.
Toda a questão do Team Bella, Team Jacob e Team Edward, também eles trouxeram isso também na paródia.
Então, aí a grande... Pra mim, de verdade, velho, foi o que cagou com toda a história foi... Tem uma cena, mano, se eu não me engano, é no Eclipse, que é uma cena que ela tá morrendo de frio... E o Edward não consegue esquentar ela, porque ele é um vampiro geladão, né, gente? Aí, tipo, ele vira pro Jacob e fala assim, esquenta ela. O Jacob tira a camisa e abraça... Ah, ô, irmão.
É, então, isso foi trazido muito na paródia também, né? Porque o Jacob tinha um contrato que ele tinha que ficar, com não sei quanto tempo, sem camisa, né, Pierre?
Caio, era horrível estar no cinema nessas cenas, velho. Porque eu vi esses filmes no cinema quase todos. Eu não vi ali, eu acho que o último, tá ligado?
É, eu acho que assisti
todos.
Acho que assisti o primeiro e o segundo, Pierre, no cinema. Tinha muita comoção na época, cara.
É, mano, tanto... era menina, as meninas saíam todas meladas, velho. Olha.
Ah, com certeza. De tanto boa. Na verdade, os dois personagens faziam muito sucesso, né? Tanto o Edward, que era o principal, quanto o Jacob, que era ali um coadjuvante, que era o lobão do mal lá. Enfim, cara, mexeu muito com a cabeça da juventude o Crepúsculo quando ele foi lançado, e até um pouco depois também essa mística se manteve.
Sim, mas é assim, o pessoal tem que parar de ser cuzão, tá? Vamos aí, porque assim, Não é o meu tipo de... o meu formato de filme de vampiro preferido. Mas eu não posso simplesmente falar que o filme é uma bosta, porque não é, mano. O filme foi legal. Ele fez um, tá ligado? Um boom bacana. E eles desenvolveram a história. Então, o que se espera dessa adaptação agora, em versão de animação, é isso, né, Caio? É que ela venha, pelo menos, com a mesma pretensão do filme, porque o filme ele tinha a pretensão de ser lançado a quantidade de filmes que foram lançados e conseguiu ter sucesso naquilo que foi colocado. Então eu espero muito, até pro bem das séries e da animação, que ela venha com força e que seja muito bem feito, velho.
Eu acho, Pierre, que tem tudo pra ser uma combinação boa, cara, porque eu gosto muito de filmes de animação. E eu gosto muito dessa saga Crepúsculo, cara. Eu acho que se for bem feito, seguindo ali o roteiro, né, do que foi escrito, eu acho que pode dar bom sim, cara. Eu acho que vai ser uma mistura boa. Eu não sabia que ia ser uma animação, pra mim ia ser um reboot, né, de uma série, assim como tá sendo Harry Potter, ela tá sendo produzida. E é como a gente sempre fala aqui, né, Pierre? A nostalgia, ela vende muito bem, né, cara? Então, a maioria das produções atuais são sim remakes ou live action de coisas que já deram certo. E esse canal ele é muito nostálgico também, né, Pierre? Eu acho que o pessoal da indústria tá ouvindo muito na ArenaCast. Não sei o que você pensa a respeito.
É a nossa ideia. A Netflix patrocina nós, como eu sempre falo. Também, o Prime Video, cara, eu vou fazer um apelo ao Prime Video, Caio. Prime Video, passa a porra da Copa do Brasil aqui em Portugal, caralho. E aí, Caio, a gente entra agora no incrível mundo do cinema, velho. Porque, velho, a gente gosta de falar de cinema, a gente gosta de falar de série, a gente gosta de falar de muita coisa e a gente ainda tem bastante coisa pra falar. Só que aí, agora, nós vamos falar um pouquinho do quê? Do que foi o Oscar de 2024, do que meio que o que rolou ali, pelo menos as principais premiações, que é o mais importante, né, velho?
Ah, com certeza, Pierre. Eu acho que o Oscar desse ano, o Oscar 2024, acho que supriu as expectativas. Tinha muita gente esperando que Barbie fosse mais bem premiada na noite, né? Mas o Oppenheimer tinha muita expectativa sobre o que seria, né, o Oppenheimer na noite do Oscar, cara. Eu vou te confessar que eu não assisti a premiação desse ano. A premiação do Oscar não é uma coisa que me apetece mais, até porque com a rotina atual que eu tenho hoje, eu não consigo ir muito pro cinema, viu, Pierre? E, na verdade, pra ser bem sincero, eu nunca me pautei muito a assistir filmes com que poderia ou não estar no Oscar, né? E durante os anos, né, acho que são mais de 70 anos de premiação, já deve estar na 70ª, não sei quanta já, muita coisa ficou defasada ali, né? Muitas premiações são dadas por lobby e tudo mais, então eu acho que o Oscar perdeu um pouco aí do seu brilho. Levantou-se novamente depois de ter premiado algumas produções fora de Hollywood, né, Pierrão? Isso aí ficou bem característico do Oscar em um ou dois anos atrás, quando premiou Parasita e alguns outros filmes. Esse último agora, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que premiou também atores não hollywoodianos, vamos colocar assim. Deu um up, deu uma revigorada no Oscar. Mas enfim, cara, muita coisa acontece nessa noite, tem muitos protestos e a gente quer falar um pouquinho sobre isso também.
Então, mano, foi a 96ª edição do Oscar, né, do dia 10 de março de 2024. Velho, o Oscar se tornou já há algum tempo, todo mundo... Ontem eu tava conversando isso com a minha senhora, que o Oscar se tornou, ele... Assim, não é que se tornou, né, mano? A ideia do Oscar sempre foi premiar o filme dos amigos, ponto. Sempre foi isso, tanto que a gente sabe que se você tem ali o Tarantino, se o Tarantino postar um vídeo no Instagram peidando, ele vai conseguir uma indicação pro Oscar, sempre foi assim. Não que não seja merecido, é um dos meus diretores favoritos da história, sempre. Mas tem muito disso. E o Oscar do. Já a gente já teve o Oscar So White, a gente já teve várias outras questões ali no Oscar, a gente teve tapão do Will Smith no Chris Rock. Mano, sempre aconteceu muita coisa. Por quê? Porque o Oscar vem ao longo dos anos sendo marcado cada vez mais pelos protestos, né, mano? Virou uma coisa meio que tipo o pessoal se degladiando. Mas aí, velho, teve o caso aí da Barbie, que muita gente esperava que a Barbie levasse tudo. E eu, particularmente, não esperava. Isso quer dizer que eu não gostei do filme? Não, pelo contrário. Eu vou falar mais uma vez aqui, igual eu já tinha falado. O filme da Barbie é maravilhoso. É um filme muito bom. Ponto. É um filme para disputar um melhor filme? Não. Por quê? Eu não vou nem me basear no Oppenheimer, tá ligado? Que, tipo, ganhou tudo que podia ganhar e mais um pouco. Eu vou me basear em filmes já indicados pra melhor filme do ano. Eu tenho Titanic, eu tenho o, vamos agora mais recente, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu tenho o Senhor dos Anéis, eu tenho Harry Potter. Eu tenho diversos filmes ali que foram indicados pra melhor filme. Como que eu coloco o filme da Barbie do lado desses outros filmes? É impossível. Só porque tem uma crítica social foda? Não. Tem uma crítica social foda. Mas eu não enxergo o ponto onde deveria ter, pelo menos, até mesmo disputado, Caio. Até mesmo disputado. Pensando que tinham outras coisas ali que, tipo, porra, tá ligado? Coisa gigantesca. Pobres Criaturas é um filme, tipo, gigantesco, tá ligado? Então, tipo, acaba deixando, dificultando um pouco. Você tinha Anatomia de uma Queda, que é um filme espetacular. Você tinha os Estúdios Ghibli, mano, tá ligado? Com o Rapaz e a Garça. Tipo, então, assim, é foda. E aí, mano, só pra gente trazer, Caio, os principais ali vencedores, né, da noite, a gente teve o melhor filme e melhor diretor. Como não dava pra ser diferente, velho? Oppenheimer, do Nolan, e o Nolan deitando mais uma vez, porque o Nolan, ele vem crescendo, ele vem numa crescente absurda, e sem contar que você tem que parar pra assistir as coisas do Nolan, porque se você só assistir, não adianta, velho.
Ah, com certeza, ele tem o poder da narrativa, né, Perra? Assim como o Tarantino tem, o Nolan é um ótimo contador de história. E a questão de ser um bom filme ou não, eu acho que não tem uma receita correta pra isso. Não é porque um filme seja mais polêmico ou menos polêmico, ou dependendo do tema que ele traz. A minha opinião é um filme, ele é bom quando ele conta a história de uma forma fluida, correta, sem engasgos ou furos no roteiro, assim como o Tarantino, que eu sou muito fã, consegue fazer na maioria das suas películas, né? Contar uma história, né, linear ali, mesmo que ela volte no tempo, né, para contar o que aconteceu depois ou antes, mas enfim, o cara tem que ter o domínio da narrativa, e eu acho que o Nolan e o Tarantino têm isso de sobra, Pierrão. Então, eu não acho que, dependendo do tema do filme, ou se ele quebra algum paradigma, ou se ele reinventa o cinema por alguma outra técnica, como foi os filmes do James Cameron com Titanic e Avatar, né? Ele reinventou a roda. Mas eu acho que para um filme ser bom, mas aí é só a minha opinião, não sei como é que pensa as pessoas ali que estão cuidando da premiação, né? Se eles veem mais a técnica, se eles veem mais a questão de composição, de diretor e elenco, enfim. Eu acho que para um filme ser bom, o Pierre, ele tem que contar uma história de forma coerente. E eu acho, né, que no caso de Oppenheimer, na premiação do Oscar 2024, tá muito bem entregue esse prêmio.
Sim, tanto que, porra, você pega o Cillian Murphy, ele foi o melhor ator, Oppenheimer, velho, tá ligado? O Nolan, o melhor diretor, Oppenheimer. A trilha sonora original foi a do Ludwig, tipo, do Oppenheimer, tipo, querendo ou não, mano, foram 6 prêmios, tá ligado, pro Oppenheimer. Foi uma coisa absurda de gigantesca. E aí você teve a melhor atriz, a Emma Stone. A Emma Stone, velho, ela quis dar uma lacradinha ali e tal, tipo, fazer carão, olhar pra menina do filme do Scorsese, eu esqueci o nome dela, que é uma menina indígena americana maravilhosa. Velho, assim, porra, tem coisa que não tem necessidade, né? E aí a gente tem, falei do Scorsese, a gente tem a Billie Eilish, eu não sei pronunciar o nome dela, com o What Is As I Made For, que foi a música original, melhor canção original, que foi a canção da música da Barbie. foi o único Oscar que a Barbie ganhou na noite, tá ligado? Dava pra, tipo, ter alguma coisa de enredo, ter alguma coisa assim, tipo, que foi legal também. E aí, Caio, o mais legal pra mim foi ver mais uma vez o Hayao aí, tipo, e os estúdios Ghibli sendo premiados, né, velho, com o Rapaz e a Garça, tipo, que é maravilhoso, assim como tudo que os estúdios Ghibli fazem.
Foi o Pierre, muito... é de uma delicadeza e um primor dos detalhes, né? Tudo que o Estúdios Ghibli faz, cara, que impressiona a gente que gosta de desenhar ou a gente que gosta de anime. Eu acho que ele nem entra em categoria de anime por aquela perfeição que são as obras do Estúdio Ghibli, né? É, tem o nome do diretor, mas eu não vou lembrar agora. É renomadíssimo no Japão, inclusive. Não
o
só no
Hayao Japão. Miyazaki.
Hayao Miyazaki, cara, é assim, eu não consigo explicar... como espectador, o quão bonito são as obras dos estúdios Ghibli como um todo. Eu não sei se todos os filmes são dirigidos pelo mesmo diretor, o Hayao Miyazaki, mas eu tenho ali uma veia artística não tão aflorada, eu gosto de fazer uns mangá, e eu fico besta de ver o tanto de detalhe, quanto é rico em detalhes, tudo que envolve os estúdios Ghibli, eu sou muito fã.
Oh, mano, eu acho que ele é o dono, né, dos estúdios Ghibli, ele é o cofundador dos estúdios Ghibli e tudo mais, ele é o cara, tipo, das viagens de Chihiro, de Totoro, do Castelo Animado, tá ligado, do Mononoke, Precisa Mononoke, então assim, tipo, mano, o Miyazaki, ele é absurdo, e aí eu vi gente falando assim, ai, mas quem deveria ter ganho era o Miles Morales, o Spider-Man, mano, gostei pra caralho também do Spider-Man 2, tá, maravilhoso filme, me diverti imensamente, mas desculpa, se tem Estúdios Ghibli e qualquer outro desenho ali concorrendo, esquece, a gente tá falando de obra de arte, tá ligado? O que o Miyazaki faz é obra de arte, é absurdo. E aí, Caio, só mais um que eu queria comentar, mano, por quê? O pessoal esperava muito que a Barbie fosse ser junto com o Oppenheimer, o filme que mais ganhasse, até mesmo por ser um dos filmes que tinha mais indicações, né, mano? Mas ficou ali em segundo lugar o Pobres Criaturas, se eu não me engano, foi o Pobres Criaturas mesmo, e a Anatomia de uma Queda veio depois. E aí, mano, teve um que foi uma... Como que eu vou te falar? Foi uma, sabe, aquele gostinho de, tipo, toma, otário, que foi o Godzilla Minus One, que ele ganhou de melhor efeito visual, mano. A gente tá falando de um filme que gastou, tipo, 10 milhões de dólares e arrecadou 107 milhões de dólares, tá ligado? E ele ganhou de melhores efeitos visuais. A Marvel, os diretores da Marvel, o pessoal ali dos Guardiões da Galáxia deve estar rasgando o cu pela boca, velho.
Mas não é de hoje, né, Pierre, que a Marvel virou meme nas redes sociais por conta dos efeitos especiais pífios, né? CGI completamente cagados em suas produções. Vamos relembrar aqui do terceiro olho do Doutor Estranho, que ficou uma coisa... pavorosa a aparição daquele menino também no filme. Eu perdia realmente a vontade de assistir os filmes da Marvel, né? Depois que eles lançaram essas bombas aí, né, no mercado cinematográfico, acho que a Marvel perdeu muito da força, sim, viu, Pierre? E ver um filme com orçamento tão bem mais baixo que eles ganhar o Oscar de melhor efeitos especiais é, sim, um pouco satisfatório, cara. Não vou negar, não.
Não, é espetacular, porque você abre precedente para que pelo menos a disputa seja real, né, mano? Porque, como eu tava falando, o que eu e a minha mulher tava discutindo, velho, basicamente, ontem à noite, a gente começa a beber e a gente começa a ter as discussões mirabolantes, né? E, mano, eu falei o quê? Que, para mim, a grande treta do Oscar é a gente saber que tem os queridinhos da academia, mano. Tem os queridinhos da academia e que qualquer coisa que esses queridinhos da academia lançarem vai ser tipo, ó, a academia vai adorar e vai colocar no Oscar. O Scorsese todo ano tá no Oscar praticamente. Ele tem um Oscar, velho. Aí você pega a Billie Eilish, tem dois Oscars, mano. O que ela vem fazendo é espetacular, tá ligado? Então, tipo, é fudido. E aí, Caio, a gente teve ali na disputa com o Robert Downey Jr., que ganhou o de... ator coadjuvante, que, mano, merecidíssimo, ele é maravilhoso, o Downey Jr. E a gente teve o Ryan Gosling, o Ryan Gosling disputou com ele, e aí, velho, o Ryan Gosling, ele tocou a música do Ken, I Am Just Ken, tá ligado? Que é a canção dele no filme da Barbie, e ele teve um participante ali com ele. E aí, simplesmente, a revista Ken, do Grupo Globo, fez uma matéria assim. Ken é Slash, o guitarrista que tocou com Ryan Gosling no Oscar de 2024. Ô, velho, é de um mau caratismo. Meu pai amado. I'm just
Então, PR, eu demorei pra digerir essa notícia, eu me confundi muito, né? O PR até ficou meio ressabiado com toda essa situação, porque, assim, pra nós, né, noventistas, e até o pessoal aí que nasceu até 2002, vou colocar aí até 2002, sabe que é o Slash do Guns N' Roses, né, PR? É, eu até comentei com o PR na minha reunião na nossa reunião de pauta aqui, que na minha adolescência a questão era o rosto dele, porque ele sempre usou aqueles cabelos em frente ao rosto, né? Então criou essa mística sobre qual seria o verdadeiro rosto do Slash, né, Pierre? E aí demorou pra eu entender, né, que virou assunto no Twitter o fato de perguntarem quem era o Slash. Na minha cabeça tinha acontecido o seguinte, né? O Ryan Gosling se apresentou no Oscar, trouxe lá um cover do Slash, as pessoas queriam saber quem era o cover, mas não, era o Slash mesmo, original, e a polêmica se deu porque não, esse choque geracional, né? Esse choque geracional não conhecer o Slash, perro, e a gente ficou indignado com isso.
Ô, mano, eu fico puto porque, tipo, a gente descobre aí na internet, e agora, tipo, porra, 2024, que as pessoas não sabem quem é o Slash, não sabem quem é a Madonna. Ô, mano, tava vendo bagulho do pessoal que não sabia quem era a Madonna, tipo, mano, se não fosse essas porra aí, tá ligado? Tipo, a música não era o que é hoje, praticamente, mas ok. E aí, Caio, teve todos daí, mano, aí a matéria ficou assim, e pra você ter noção, eu vou ler a matéria inteira, é isso. Ryan Gosling ficou entre os assuntos mais comentados do mundo ao interpretar I Am Just Ken, canção do seu personagem no filme Barbie no palco do Oscar 2024. A apresentação teve participação de Slash e a web logo se movimentou para saber quem é o músico. Essa é a matéria inteira. Mano, é absurdo.
Exatamente, pra quem... É interessante isso, né? De eu não conseguir entender essa matéria logo de cara, porque, como eu disse, pra mim e pro Pierre, o Slash é um ícone, cara. Tipo, todo mundo deveria saber quem é o Slash. Por isso que causou essa estranheza em mim, né, Pierre? Pô, será que era um cover e o cara tava tentando descobrir como é que esse cover tocava tão bem quanto o Slash? Mas não, cara, os caras realmente não sabiam quem era o Slash.
Aí não bastasse toda essa treta aí do Oscar, né, Caio? A gente tem também, pra finalizar, pra encerrar o nosso assunto aí maravilhoso, a gente tem as teorias que estão rolando sobre a família real, as teorias da Kate Middleton, que, mano, é um espetáculo, velho, é um espetáculo. Caso da Kate Middleton, ela vem ganhando um monte de capítulo nesses últimos dias, velho.
Nada tão interessante quanto as histórias da família Pôncio, né, PR? Mas tem sim o seu sabor, essas histórias, essas teorias que estão acontecendo em relação ao sumiço da Kate Middleton, é o nome dela, né?
É a Kate Middleton. E, mano, o mais bizarro é que quando eu comecei a ver alguma coisa sobre os boatos aí, né, que estão rolando sobre a Kate, eu só consegui pensar em uma única coisa, que foi o quê? A Kate Middleton é a princesa de Gales. Quem também era a princesa de Gales? A Lady Di.
E assim, Pierre, muito tá surgindo sobre esse sumiço temporário aí da Kate, né? E estão comentando aí no Twitter que aquela série The Crown tá ganhando muito mais enredo agora.
Não, é, porque conta toda a história da família real, né, mano? Aquilo é absurdo. É muito bem feito. E aí, Caio, tem algumas das teorias. E a gente vai. Vamos discutir aí um pouquinho essas teorias, algumas delas aí que eu achei bem interessantes. Que é, por exemplo, a Kate. Mano, a Kate morreu ao fazer uma lipo HD. O que é uma lipo HD, velho? É uma lipo com uma câmera que filma em 1080?
Também temos, né, a questão da demonização facial, né, PR, que virou moda aqui no Brasil, onde todo mundo tinha o mesmo formato de rosto. A lipo HD, eu acho que ela serve para fazer o tal dos gominhos do abdômen. Será que a Kate se submeteu a isso para ficar com o abdômen trincado, PR? Eu duvido muito, viu?
Olha, eu não sei, eu sei que aí tem vão rolando as histórias, velho. São várias histórias tão absurdas, mano. Que eu só fico tipo, caralho. Uma delas é que a Kate teria feito uma laqueadura e aproveitou, que é essa da lipo HD, aproveitou para recauchutar o corpo inteiro. E aí o sumiço é por causa disso. Que essa daí são as das páginas de fofoca, Caio, a teoria das páginas de fofoca. E aí tem uma outra, que também são dessas. São dos tabloides, sabe, ingleses, que são, né, o The Sun, esse pessoal que é absurdo. Que é o quê? Que a Kate teria doado um rim para o rei Charles, que ele tá com câncer. E que aí ele saiu super bem do hospital e ela ficou em coma. Essa teoria é a teoria dos internautas, que explica por que o William só foi visitar ela uma vez e as crianças nunca foram, velho.
Cara, simplesmente bizarro. Eu me deparei com essa thread essa semana sem entender nada, Pierre. Muitas teorias foram criadas, mas o que de fato é verdade é que a Kate Middleton não aparece, né, a público tem um tempo. Isso coincidiu também com a volta da Meghan Markle para as redes sociais. Ela voltou para as redes sociais depois de 6 anos, anunciando aí um novo projetinho dela com o marido. Eu acho que, se não me engano, é um projetinho beneficente. Mas será que tem alguma ligação, Pierre? Tanto o fato dela ter doado o rim para o sogro, quanto a Meghan Markle, que é a dos The Suits, tá, advogada dos The Suits, ter voltado também para redes sociais. Então se criou aí uma grande teoria da conspiração relacionada ao sumiço da Kate, Pierre. Tá complicado acompanhar essas histórias aí, viu? Tem muita teoria.
Então, mano, é muita teoria, porque tecnicamente a Kate Middleton, ela teria ficado 2 meses sumidos, e aí ela apareceu com uma foto bem bizarra. E aí ela pediu desculpa para os internautas e tudo mais, porque ela falou que ela simplesmente, ela mesma fez o Photoshop das fotos, tá ligado? Que ela se acha uma... Ela diz ela que é uma fotógrafa amadora. Mas aí, ok. E aí ela fez no dia 16, e isso antes dessa cirurgia, tá? E aí no dia 16 de janeiro ela fez essa cirurgia. Só que aí ela ficou... Ela já tinha, tipo, sido vista só uma vez em 66 dias, velho. E aí depois disso tudo... Foi passando tempo, e só foram aumentando as teorias do pessoal. Falando que ela teria passado por um breakdown mental, que ela teria tido alguns outros problemas psicológicos por causa de traição do príncipe Williams. E por aí vai, velho. E eu já tenho até a minha teoria favorita, Caio. A minha teoria favorita é que ela cortou a franja e não gostou, e agora ela tá esperando a franja crescer para poder voltar pra rua.
Muito bom, né, Pierre? Nada que um Photoshop não resolveria, afinal de contas ela é especialista nesse assunto. Mas dentre as teorias que surgiram também, né, foi que ela foi dar um rolê com o Naldo Bene, viu, Pierre? Ela viu ele na Inglaterra, falou fucking shit, e os dois foram dar um pião ali pela Inglaterra e até o momento não apareceram aí. Mas diante de tudo isso, eu fico agradecendo aos céus por ser anônimo, Pierre. A pessoa não pode nem sumir em paz, cara.
Ô, velho, mas é bizarro, porque é a família real, mano. Tipo, é a família real. Então, assim, rolou tanta coisa, Caio. Rolou que ela teria... Que ela estaria participando daquele The Masked Singer UK, tá ligado? Que é um programa. Por isso que ela tava desaparecido. Que estão tentando colocar o cérebro da Rainha Elizabeth na cabeça dela, tipo... Mano, é tanta coisa, tipo, de um nível tão absurdo, mas mesmo assim eu fico pensando só o quê, Caio? Que desapareceu e que não tem uma explicação, mano. Não tem uma explicação, até porque o palácio respondeu às teorias da conspiração e às especulações, né? O palácio de Kensington deixou claro que em janeiro qual seria a cronologia de recuperação da princesa e que só divulgaria atualizações significativas. Só que aí, desde lá do dia 28 de janeiro, eles nunca atualizaram. Então, não teve nada de significativo. Ou ela foi de base, velho.
Lembra quando surgiu aquela polêmica em que a família real eram robôs controlados, Pierre? Eu acho que o que aconteceu foi uma atualização do sistema e o pessoal tá lidando com a questão do rádio para fazer a substituição da
Kit. Eles são os reptilianos mais perseguidos do planeta, né, Caio? Então, Caio, antes de mais nada, para deixar o nosso tchauzinho, deixar tudo bonitinho ali, pro pessoal não esquecer, arroba na ArenaCast todas as redes, no Spotify, no Biacons e tudo mais. Então, Caio, suas considerações finais, deixa o seu tchauzinho.
Pane no sistema, alguém me desconfigurou, né? Já dizia a Peach em relação a essa substituição do Android da Kate Middleton, Pierre. E para como de praxe, eu queria agradecer a nossa audiência que escutou a gente até aqui. Nossos episódios, eles não são curtos, graças a Deus. Então, se você estiver lavando louça, ou se você estiver preso no trânsito, ou estiver fazendo alguma outra atividade aí em que o Narena Cash seja o segundo plano, a gente não se importa, né, Pierre? A gente quer estar no ouvido da galera, não importa como, mas enfim, eu tô aqui para agradecer. Mais um episódio saborosíssimo, né? Top, como já é de prática aqui do nosso Narena Cast. A gente fica muito feliz em entregar isso aqui para vocês. E para não, né, para não esquecer aí, para ficar na mente de todo mundo, arroba Narena Cast em todas as redes sociais. E não deixe também de acessar o beacons.ai/NarenaCast para saber de tudo que a gente faz no Instagram, também no Spotify quando lança episódio. Tá tudo lá, né, Pierrão? E no mais, muito obrigado e vamos para a próxima.
E enquanto nós não tivermos atualizações da Katezinha e mais coisas para falar, nós vamos ficar esperando, porque eu estou completamente envolvido nas teorias da conspiração da Kate, da família real. Eu adoro teoria da conspiração, que fique bem claro, eu acho isso maravilhoso. E só queria agradecer mais uma vez aí, aproveitar a deixa do Caio. Muito obrigado para você que escutou, é sempre muito importante e até logo. E pra fuder a nossa cabeça, a Kate Middleton agora foi vista com o William comprando pãozinho. Olha, eu ainda acho que é um robô.